Olá, eu sou Gustavo Almeida.
Meu nome é Luísa Ferreiro.
E eu sou Bruno Matos. Seja bem-vindo ao Nos Palcos do Rio.
Este é o mais novo podcast sediado pela Web Rádio Audioativo, iniciativa realizada pelos alunos de comunicação social da UFRJ.
O programa acompanhará a cena musical brasileira através dos diversos palcos do Rio de Janeiro, trazendo resenhas, agenda de shows, notícias e dicas.
Então, se você quer saber como anda a música brasileira, além de se planejar para acompanhá-la diretamente em terras cariocas, este programa foi feito para você.
Na noite da última quarta-feira, dia 24, fomos ao aconchegante Sesc Copacabana para acompanhar o show da banda gaúcha Jingle Bells.
3 anos e um disco depois, os rapazes voltaram ao Rio de Janeiro para mostrar pela primeira vez, ao vivo, as canções lançadas no ano passado, no álbum Todo Mundo Vai Mudar.
A banda parou para conversar com a gente antes do show, e por isso agradecemos a eles e toda a sua equipe que nos recebeu muito bem.
Conversamos sobre a trajetória da banda, formada mais de 10 anos antes do primeiro disco, O Maravilhas da Vida Moderna, quando eles ainda estavam no ensino médio.
Sabendo dessa e de outras dificuldades de ser uma banda independente, os rapazes falaram um pouco da experiência deles como uma banda de fora do eixo Rio-São Paulo.
Cara, aos poucos a gente já está tentando minimizar os efeitos dessa centralidade, mas a nossa ideia é se manter sempre disponível dentro desse eixo, assim. O Rio é uma cidade super difícil de chegar, acho que tem um circuito bem particular, né? Porto Alegre não tem uma cena consolidada o suficiente para que as bandas se mantenham por lá e façam o seu circuito e o seu giro e se projetem nacionalmente, assim.
É, tem duas vias, né? Uma logística e outra simbólica, eu acho, né? Na questão do eixo São Paulo. E na logística a gente vê os efeitos mais rápido, né? Porque aí não precisa ser nem Rio e São Paulo, mas é que Porto Alegre é muito isolado. Então nesse sentido dificulta demais a questão para se movimentar, para ir tocar em outros lugares, para a gente conseguir chegar, né? Então por muito tempo aquele mercado lá do sul ele era autossuficiente. Enfim, as bandas circulavam por lá, tinha o rock gaúcho e tal, e isso era suficiente para as bandas ficarem por lá. Mas a gente, desde o início mesmo, tendo essa possibilidade, assim, lá em 2015 ainda, de explorar o mercado gaúcho, a gente já tinha vontade de fazer algo em termos nacionais, assim. Para fazer algo em termos nacionais, daí entra a questão simbólica, que daí sim, São Paulo e Rio tem um peso muito maior do que o ser de Porto Alegre.
Agora, com o segundo disco lançado e se estabelecendo de fato para além da região sul, as ambições da banda vão além.
Eles citaram algumas das coisas que pretendem alcançar no futuro.
Eu queria tocar no Rock in Rio dentro dos próximos 5 anos. Seria muito bem legal.
E fazer mais uma vez o Lollapalooza. Fazer alguma coisa em Portugal também. Eu acho que...
Antes de encerrar, cada um deles fez recomendações de artistas brasileiros que todos deveriam conhecer. Maria Beraldo, François Muleca, Paola Kist e Jonas Sá foram alguns dos citados.
Antes de saírem da entrevista e irem se preparar para o show, tiveram tempo para uma última pergunta.
Tocar nos palcos do Rio para Jingle Bells é...
um desafio gostoso.
Pouco depois do fim da entrevista, as poltronas do teatro começaram a ser ocupadas e os sinais que anunciam o começo do espetáculo soaram.
Abrindo o repertório com duas belíssimas execuções do disco novo, com destaque para a simpática e energética Sinta-se em Casa, o público logo percebeu a intensidade alegre de uma banda que realmente veio para fazer um grande show.
Apesar do justo destaque para as faixas do disco mais recente, a banda também tocou faixas do primeiro trabalho, como Bahia e Maria Certeza, que animaram os fãs mais antigos.
A noite contou também com a timidez simpática de Rubel. O cantor carioca fez uma participação apagada cantando Partilhar, de sua autoria, e o maior hit dos Jingle Bells, Dinossauros. O talentoso jovem cantor parecia cansado e com a voz desgastada, o que pode ter prejudicado seu desempenho.
O ponto alto da participação foi o medley de músicas, muito bem feito pela banda, para receber Rubel e misturar os repertórios de forma natural e com energia.
Para além disso, assistimos uma apresentação muito bem ensaiada e energética. A capacidade dos rapazes de animar uma plateia de teatro é digna de nota, já que não é qualquer um que faz todo mundo levantar das poltronas do Sesc para cantar e dançar.
A faixa título Todo Mundo Vai Mudar e Ouvir Passear foram algumas das que mais levaram o público à loucura naquela noite.
Se tocar no Rio é, como disse a banda, um desafio gostoso, podemos dizer que eles não só estão à altura, como podem voltar logo e para um palco maior, digno da grandeza desse show incrível.
Vamos agora com a nossa agenda. Na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, o Circo Voador será mais uma vez palco de duas bandas excelentes numa mesma noite.
os pernambucanos da Academia da Berlinda vão apresentar seu show em comemoração aos 15 anos de estrada da banda, com a abertura da sensacional Bexiga 70, de música instrumental e influências das mais diversas, que lança seu quarto disco de inéditas, o Quebra-Cabeça.
No dia seguinte, o mesmo Circo Voador recebe, um ano depois de sua última passagem, o cantor e compositor Johnny Hooker, apresentando novamente o show Coração.
Os ingressos para ambos os shows estão disponíveis tanto na bilheteria da casa quanto no site da Tudus.
No mesmo dia, a Audio Rebel recebe a Barca Mundi, banda niteroense que apresenta seu mais novo disco, batizado de disco adulto.
Sempre mostrando as influências da banda, que vão desde o rock alternativo e a música ambiente MPB clássica e contemporânea, numa mistura de instrumentos convencionais e outros menos nem tanto.
A abertura fica por conta do produtor do disco, Hugo Noguchi, que apresenta seu projeto solo, baseado no uso de instrumentos eletrônicos, loopers e deslocando o baixo elétrico, instrumento que o consagrou na cena.
Em ambos os dias, o Djavan apresenta no Vivo Rio o show do disco Vesúvio, o 24º de sua carreira, misturando canções dele e velhas conhecidas do público.
Só tem um porém, os ingressos para ambas as noites já estão esgotados, então aqueles que querem ir devem comprar a entrada por fora.
Hoje eu me sinto como de certos que sentiram os dinossauros quando de longe lá no alto avistaram iluminado no espaço sideral.
Trazendo mais novidades, os rapazes do Terno soltaram na última semana o tão antecipado Atrás Além, quarto álbum do trio em 10 anos de banda.
Década que passou bem rápido para quem acompanhou a banda desde o primeiro trabalho, o disco 66, A Distância Temporal aparece na sonoridade.
Enquanto a primeira apostava num som de power trio mais cru, com influências que rondavam os anos 70, o novo disco já é uma cena maturidade musical, com arranjos belíssimos de corda e um som mais textural, como antecipavam os singles.
Continuando os lançamentos que antecipam o som Brou Dúvida, com lançamento marcado para esse mês, os meninos da Bugarins lançaram a música Tardança, acompanhada de um clipe.
Se o clipe de Invenção, que também comentamos aqui, já era experimental, esse também traz um recurso estético pouco utilizado por bandas daqui, que é o uso de uma câmera em 360 com várias imagens distorcidas.
Por fim, o cantor e compositor carioca Rafael Bala lançou seu segundo single, a bela canção Eu Não Admiti. A música antecipa o disco Bala, com lançamento marcado para 17 de maio e já está em todas as plataformas digitais.
Cansado de viver dormente, sem sono em uma cama quente, eu pego a mão de quem andou ausente e faço a janta, ponho a mesa, ligo o rádio.
Encerrando a edição dessa semana, vamos ficar com a indicação da incrível Sinta-se em Casa, do Jingle Bells. Até a semana que vem.
Obrigado, pessoal.
Tchau, tchau e até a próxima.
Cansado de manter.